Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Antes da audição sobre o Banco de Portugal, temos que deliberar sobre a redação final da proposta de lei 229. Como sabem, o diploma já foi aprovado na reunião de 7 de novembro, tendo o Sr. Presidente da Assembleia enviado para a Comissão de Orçamento e Finanças o diploma, a fim de aqui ser apreciada a redação final. Nos termos da proposta dos serviços, concretamente da Plen, há algumas sugestões de correção do diploma, que, ao meu ver, de modo geral, não merecem reparo, salvo uma que tem a ver com a concretização. Salvo uma que tem a ver com a concretização do artigo 2º, número 1, na linha B, em que é sugerido o aditamento da expressão aprovado pelo Decreto-Lei número 298/92, de 31 de dezembro. Este aditamento é analógico a um outro que ocorreu na 230 e que a Comissão, como bem se recordam, rejeitou. E rejeitou exatamente pela razão de que essa matéria não tinha sido submetida a sufrágio dos senhores deputados na altura da votação, não tinha sido objeto de qualquer proposta de alteração e, portanto, fazendo fé na bondade daquilo que os seus deputados votaram, seria bom manter na íntegra o teor da redação inicial. Eu peço aos senhores fotógrafos para saírem. O Sr. Governador entrou sem saber que a reunião ainda estava a decorrer, mas entrará em momento oportuno. E, portanto, de uma forma geral, as alterações sugeridas não merecem reparo. Há umas alterações de pormenor, uma outra letra que falta, enfim, uma vírgula irrelevante aqui, no caso concreto, não se me afigura qualquer objeção pertinente relativamente às sugestões apresentadas. E, portanto, se os senhores deputados não tiverem nenhum reparo adicional a fazer, eu consideraria, enfim, darei naturalmente a palavra aos seus deputados, mas eu consideraria aprovada a redação final do diploma com as sugestões da DAPLEN, excetuando o artigo 2º, número 1, alínea B, com o aditamento aprovado pelo Decreto-Lei 298/92, de 31 de dezembro, não só porque, obviamente, isso não foi sufragado pelos deputados, mas também por uma questão de coerência com aquilo que a Comissão de Orçamento e Finanças já decidiu anteriormente relativamente à proposta de Lei 230. É exatamente a mesma situação. E, portanto, não faria sentido de assumir aqui uma posição diferente daquela que se assumiu relativamente à Lei 230, na minha perspectiva, salvo melhor juízo. O Sr. Deputado Duarte Pacheco deu a palavra? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, caros colegas, a Sra. Vice-Presidente também tinha pedido a palavra e não queria passar à frente. É só para dizer que nós temos o mesmo entendimento que o Sr. Presidente acabou de transmitir, pelo que, com essa ressalva, estamos disponíveis para aprovar, em redação final, esta iniciativa legislativa e que bem rápido é.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sra. Deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que mantenho a mesma posição que tive na outra votação. Considero que na outra votação iniciámos uma prática que é contra tudo o que tem sido feito há 10 anos, pelo menos, que eu estou cá quase, em que várias alterações neste sentido foram introduzidas na redação final, precisamente para melhorar e precisar a redação da lei. Parece-me que um erro ou um lapso, uma falta de coerência que foi iniciada no diploma 230, não nos deve continuar na mesma linha. Isso já foi, eu por mim, considero a minha posição pessoal, não como membro da mesa, considero que não foi bem, não atuámos no sentido de melhorar e clarificar o diploma, e quando passa para a comissão, a redação final compete à Comissão, de facto, melhorar a redação. Se considera que não tem as condições para, deve submeter outra vez a plenário. Mas nunca até agora, em vários anos de deputada que eu exerço a função na Comissão de Orçamento e Finanças, em que os serviços de redação final propõem estas precisões que vêm no sentido de clarificar os diplomas que estamos a aprovar, nunca até agora teve este comportamento. Eu acho que, não sei porquê, a outra teve aquela prática, foi uma prática que eu considero que não pecou pelo bom senso e, portanto, apelo aos membros da comissão que reflitam se devemos, porque tivemos aquela prática do diploma anterior, se devemos reincidir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda. O Sr. Deputado pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, até que temos já o Sr. Governador também à espera. Era só para dizer que eu, na minha humilde opinião, partilho daquilo que a Sra. Deputada Teresa Venda acabou de dizer e, aliás, o meu próprio sentido de voto a manter-se o entendimento de não aceitar a proposta técnica de alteração vai no sentido da abstenção. Eu não estive presente na última reunião e, portanto, o que soube foi-me transmitido, mas tenho as fontes como fidedignas. Mas, olhando ao artigo 156 do Regimento, o artigo 156 do Regimento, claramente no seu número 2, o que diz é que a Comissão não pode modificar o pensamento legislativo, limitando-se a perfeituar a sistematização do texto. E eu penso que, olhando ao preceito em concreto, à norma em concreto, que remete para uma outra legislação, e designadamente para um capítulo, salvo erro, se essa outra legislação ou esse outro capítulo for alterado, está completamente desadequado o efeito da norma, na minha opinião. E, portanto, essa alteração sugerida em sede de redação final vai precisamente de encontro ao pensamento do legislador, que se refere a esse regime geral em concreto, e, portanto, faz sentido que fique na norma qual é, para evitar que, se ele a posteriori for alterado por uma outra lei, bom, não perca o efeito útil. E, portanto, entendo que faz sentido aquilo que é sugerido em sede de redação final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só de aduzir o seguinte. Ao contrário do que o Sr. Deputado diz, o artigo 152, número 2, quando se faz referência a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo, não se está a referir a esta situação. A sistematização, como o nome me indica, tem a ver com a inserção do texto no capítulo, na secção, tem a ver com a questão sistemática do ordenamento do texto, não tem a ver com a redação do texto. São coisas muito diferentes e, portanto, o artigo 156 não contempla, fique claro, não contempla manifestamente esta hipótese que é um aditamento àquilo que foi aprovado em plenário. É um aditamento de uma expressão. Boa ou má, correta ou incorreta, é uma expressão que se diz, aprovado pelo Decreto-Lei 292/92, de 31 de dezembro. Esta expressão não foi submetida ao crivo dos senhores deputados em sede de votação final. Não é uma sistematização de texto, manifestamente, nem é um aperfeiçoamento do estilo. E, portanto, não cabe, não tenho sobre isso a menor dúvida, não cabe, e não é preciso ir a Coimbra para o saber, na previsão legal do 156, número 2. E, exatamente por não caber nesta previsão, creio, salvo melhor juízo, não nos compete a nós, deputados, substituirmos aos nossos colegas que em plenário votaram um texto que não contemplava esta expressão. Dirão, mas é apenas um aperfeiçoamento? Até poderá ser. Mas eu não tenho condições, nem os seus deputados terão neste momento, de saber até que ponto é que este Decreto-Lei 292, de 31 de dezembro, abarca na totalidade aquilo que é o regime jurídico, o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Mas, bem pode acontecer que esse regime geral seja alterado no futuro, e eu creio que a intenção do legislador foi aplicar sempre o regime geral, qualquer que fosse o decreto-lei que o aprovasse, e não exclusivamente este decreto-lei. Na minha ótica, até desvirtua a vontade do legislador a consagração específica deste decreto-lei. De qualquer forma, é a minha interpretação, faço-te uma questão de rigor técnico e de rigor jurídico, não deixo de alertar os seus deputados por isso, chamo, porém, a atenção no Conselho nesta matéria, como também o regimento diz, não é possível ocorrerem votos contra, poderá haver abstenções, mas terá que haver os votos, terá que ser aprovada sem votos contra. Senhor Deputado Vítor Batista, pediu a palavra. Sra. Deputada Teresa Venda, novamente.
Sr. Presidente, gostava de chamar a sua atenção para o facto de o artigo 2, número 1, referir que é nos termos do artigo 141 do Regime Geral das Instituições de Crédito. Não é nos termos do Regime Geral, é nos termos do artigo 141. E o artigo 141, neste diploma em concreto, trata das providências extraordinárias de saneamento, que é aquilo que se insere nesta lei. Portanto, se o Sr. Presidente considera que o próximo Regime Geral, que quando for alterado, há de contemplar exatamente no artigo 141 as providências extraordinárias de saneamento, se acha isso curial, acho perfeito. Eu vou manter a minha posição de abstenção e entregar uma declaração de voto. Agora, apelava ao seu bom senso, porque isto é uma questão de bom senso, isto aqui nem é questão jurídica. É, como é que o artigo 141 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que nós sabemos que é o diploma, conforme sugeriu a redação, é o Decreto-Lei 298/92, e que hoje tem este artigo 141, e que diz precisamente no seu título, que é o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, nós não estamos a acrescentar nada à lei, estamos a precisar que é o artigo 141 deste Decreto-Lei. Portanto, é uma situação que ocorreu dezenas de vezes no passado, e não consigo perceber qual é esta mudança agora.
Sr. Deputado, eu respeito inteiramente a sua interpretação, é perfeitamente legítima de qualquer outro Sr. Deputado. Mas eu recordo o seguinte, independentemente da questão de fundo, há uma proposta do Governo, com uma redação. Essa proposta é submetida ao crivo dos Srs. Deputados. Não há nenhuma proposta de alteração em sede própria para precisar o texto. Porque podemos dizer, houve aqui um lapso, houve aqui uma precipitação, não houve tempo de corrigir. Houve todo o tempo do mundo para corrigir esta expressão. Ela não foi corrigida em sede própria. Por quem? Pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não, não, a sede era no momento em que deviam ter feito essa correção. E essa correção não foi feita em sede própria para ser submetida a sufrágio universal do plenário da Assembleia da República. E isso não ocorreu. E a mim o que me perturba, confesso, a mim o que me perturba é que possa a Comissão tomar uma posição em sede de redação final que não foi submetida previamente ao crivo do plenário da Assembleia que votou o diploma na globalidade. Isto é uma questão que suscita, a meu ver, problemas, e nomeadamente problemas em termos de precedência, porque amanhã, noutra situação qualquer, por uma mera sugestão, pode ser feito um aditamento. E é exatamente essa precedência que eu quero evitar. Quero ser fiel àquilo que os seus deputados votaram em plenário. E o que os seus deputados votaram em plenário foi a redação com regime geral das instituições de crédito financeiras, ponto final e nada mais. É essa a questão. Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu atrever-me a sugerir que este problema ficasse para uma votação para amanhã, dado que temos a audição do Sr. Governador e é óbvio que este problema não é pacífico. E não sendo pacífico, temos duas possibilidades. Ou passamos à votação, o que me parece a mim, que em função dos argumentos que foram aqui explicitados, que valeria a pena adiar isto para amanhã para conversarmos sobre isto ainda. E passaríamos, se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo, à audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, na certeza de que amanhã há reunião e resolvemos este problema.
Obviamente que não há nenhuma objeção a adiar, aliás, isto tem um tempo útil, que entretanto se está a esgotar, porque o Sr. Governador está à nossa espera, e portanto essa sugestão é bem-vinda e certeira. Vamos então ponderar novamente esta questão na reunião da manhã. Chamo a atenção dos senhores deputados que é necessário uma vez mais reunir o quórum para que a reunião se efetue. Ela está a ser realizada neste momento exatamente pela dificuldade na realização do quórum ao longo do dia. E, portanto, amanhã temos que reunir o quórum constitutivo e deliberativo para que se tome uma posição sobre esta matéria, sob pena da questão não ficar dirimida nem hoje nem amanhã. Não foi por acaso que eu marquei a reunião para hoje às 9 horas. Mas penso que a sugestão é naturalmente de acolher, e sendo assim, está encerrada esta reunião extraordinária da Comissão das Finanças para a apreciação deste ponto, e agora sim, vamos passar à audição do Sr. Governador.